Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. O programa de hoje é dedicado às mães. Minha mãe se chamava Elvira, fazia aniversário no dia 11 de abril e agora está na casa do pai. Quando completou 80 anos, em 2002, escrevi que ela continuava a nos dar lições de vida, especialmente de confiança, otimismo e alegria. Filho mais velho, nasci quando ela ainda não havia completado 22 anos. Penso na dedicação que teve com cada um dos 6 filhos. Na dor que sentiu ao morrer o Valdir, seu filho belo e louro de 2 aninhos. Nas preocupações que cada um de nós lhe causou, nas correções que teve de fazer para nos mostrar o caminho. E revendo minha vida na sua, agradeço a Deus a bondade de tê-la recebido como mãe que me ensinou a ajoelhar. O que um filho pode dizer à mãe que já partiu, a não ser colocá-la com gratidão no coração do Senhor e pedir-lhe que aguarde com carinho de pai? Ele, que é o divino oleiro, guarde para sempre, em seu coração cheio de bondade, aquela que foi oleira de nossas vidas, colírio dos nossos olhos e do nosso coração. Higino Giordani, falecido em 1980, foi um mestre entre os escritores italianos. Homem de ação, adversário tenaz do fascismo, eleito deputado na primeira legislação da era pós-fascista. Entre suas obras estão A Mensagem Social de Jesus e Diário do Fogo, do qual extraio este comovente testemunho. Não posso pensar em minha mãe sem voltar o pensamento para a Mãe de Cristo, porque o seu destino de mulher proletária vivida na dor e nas privações, no trabalho sem trégua, me relembra a imagem daquela jovem israelita transpassada por 7 espadas. Vivia ainda, antes de morrer entre os espasmos de uma cirurgia mais semelhante a uma carnificina, e já o seu pensamento e a sua imagem me davam mais angústia que ternura, porque aquele rosto severo de mulher etrusca trazia sinais e lembranças do sofrimento de si mesma, dos seus parentes, de toda uma trágica geração. O seu sorriso brotava às margens de uma contração dolorosa. Sorria para nós, mas sofria. Sofria, chorava e rezava dentro de si. sóbria nas efusões, raramente beijava os filhos, a não ser quando partiam ou voltavam após longas ausências. Mas no seu silêncio vivia e se desfazia por eles. Devorava-os com os olhos. De noite esperava-os recitando rosários. E depois, ao retornarem, procurava fortificar-lhes o espírito e neles depositava, ela que era analfabeta, as sementes da ciência de Deus. Morreu exangue, e foi uma oferenda a Jesus do qual se nutrira. Como são fortes as lembranças da mãe no coração de um filho. Se no seu ventre Deus foi tecendo com dedos de artista célula por célula, músculo por músculo, osso por osso, a ela cabe continuar a obra da criação, modelando aquela tábula rasa que foi entregue aos seus cuidados. 10 anos atrás, num documentário da TV sobre as baleias orca, referindo-se aos leões marinhos e às focas que elas vêm caçar quase na areia da praia, disse o narrador: as mães dos animais ensinam os filhos a caçar e a evitar predadores. E o que fazem as nossas mães? As mães dos homens ensinam os filhos a amar e a evitar os laços, as armadilhas que o inimigo espalha pelas estradas da vida. A doutora Zilda Arns, a quem tanto devemos todos nós, estava no Haiti em janeiro de 2010, quando ocorreu o grande terremoto com milhares de vítimas, entre as quais também ela. Lá, disse na sua última palestra: como os pássaros que cuidam de seus filhos ao fazer um ninho no alto das árvores e nas montanhas, longe dos predadores, ameaças e perigos, e mais perto de Deus, deveríamos cuidar de nossos filhos como um bem sagrado, promover o respeito a seus direitos e protegê-los. Que belo testamento de quem, pela doação da vida, cuidou não só dos próprios filhos, mas de uma multidão de filhos que agora contempla da eternidade feliz em que vive. Diz Fernando Altemeyer Júnior que cada mãe é um sinal e um sacramento de Deus. A Igreja Católica guarda 7 sacramentos, todos ligados à ideia maternal de um ventre que nos faz viver. Igreja é sinônimo de mãe. No Concílio de Toledo, os bispos afirmaram que Deus tem útero. Deus é mãe. Deus é uma cuidadora eterna de amados filhos e filhas. Gerou um filho único e tem as criaturas todas como filhos adotivos. Na prece ao Pai Nosso, sempre podemos ter em mente a figura da mãe paternal que nos colocou no mundo. Aconchego, cafuné, dengo, cuidado, beijos, lágrimas e abraços são jeitos de Deus escondidos e revelados em cada mãe que há no mundo. Belo ditado judaico diz que quando Deus descansou no 7º dia, deixou as mães para cuidar da sua criação. Deus é mãe. Quando o saudoso e boníssimo Papa João Paulo I afirmou que Deus é pai, mas também é mãe, causou um rebuliço, especialmente entre alguns da Cúria Romana. E disse-o excelentemente, Sua Santidade. Quem mais cuida de um filho não são o pai e a mãe, e de modo todo especial a mãe? Pois então. Tolstói, célebre escritor russo, que tem entre seus valiosos livros O Grande Guerra e Paz, faleceu em 1910. Escreveu assim: Mães, sois vós que tendes nas mãos a salvação do mundo. O Papa São Pio X dirá algo bem parecido: Dai-me boas mães e eu salvarei o mundo. Baseava-se no que dissera São João Crisóstomo 15 séculos antes: Dê-me apenas uma geração de boas mães católicas e eu mudarei o mundo. Emerson, filósofo americano do século XIX, afirmava: Os homens são o que suas mães deles fizeram. Juntemos ao que disse Tolstói: Mães, sois vós que tendes nas mãos a salvação do mundo. Então olhemos para as guerras, Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, por exemplo, e o que diremos? Se as mães têm nas mãos a salvação do mundo, também podem ter nas mãos a destruição, a condenação do mundo, não é? Num belíssimo livro que ganhei dos queridos casais da equipe Nossa Senhora Mãe de Deus, O Primeiro Amor do Mundo, Maria, a Mãe de Deus, escrito pelo arcebispo norte-americano Fulton Sheen, da Petra Editora, leio o que segue. Um menino católico que fazia catequese estava conversando com um vizinho, um professor universitário, sobre a Nossa Santíssima Mãe Maria. O professor desdenhou do menino, dizendo: Mas não há diferença entre ela e a minha mãe. O menino respondeu: É isso que você diz, professor, mas há um montão de diferença entre os filhos. O que você faria se sua mãe lhe apresentasse um pedido? Maria Santíssima, nossa querida Mãe do Céu, é a medianeira de todas as graças. Isso significa que nenhuma graça é dispensada, conseguida, sem a sua intercessão. No livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório, citando o dominicano Justino Micoviense, escreve que mais vale perante Deus um único suspiro de Maria que as orações de todos os santos reunidos. Como a Virgem Maria é fonte de inspiração para a Igreja, você, mãezinha, seja fonte de inspiração para os filhos que Deus lhe concedeu. Como ela, Maria, é invocada como Rainha do Céu e da Terra, você possa ser, como a muitos se diz e uma canção consagrou, Rainha do Lar, vivendo esse reinado como aquela que serve, pois Maria, ao se tornar mãe de Jesus, manifestou ao anjo ser a serva do Senhor e, em seguida, partiu às pressas para servir a velha prima Isabel, que estava grávida. Onde ela estava, levava Jesus. Primeiro no ventre, como você levou seu filho, sua filha. Depois no colo, alimentando com seu leite o pão da vida, assim como você deu seu leite, seu amor, seu colo aos seus tesouros. Mais tarde, ensinou seu pequeno a amar, a servir, a obedecer, e foi ajudada por José, que ensinou a Jesus o ofício de carpinteiro. Que você, mãezinha, tenha também essa graça de ensinar os filhos a amar, servir, obedecer e trabalhar, impondo-lhes a dieta do celular e o alimento da oração. Jesus é o rei do universo, rei que aprendeu em casa e pôde dizer porque vivia: eu vim para servir e não para ser servido. És a rainha do lar, querida mãe, mas te tornas serva por amor, porque servir é reinar e reinar é servir. Torna-te dom, faz-te presente para os teus filhos, sem esperar recompensa aqui na terra, porque ela te está reservada no céu. Na cruz, Jesus nos deu sua mãe. O que tu, mãezinha, o que nós, filhos e filhas de Maria Santíssima, fazemos, agrada ao seu coração de mãe? É agradável ao coração de Jesus? Pois é, também dos filhos teus, mãezinha, não esperes tudo de bom. Eles são fracos, mas precisam da tua força. Eles estão talvez desorientados, mas profundamente necessitados da tua orientação. Eles podem, mesmo jovens, já estar cansados da vida, carentes do teu vigor materno, de um difícil amor que não cansa nem se cansa. Dar pode ser fácil se temos condições. O difícil é dar-se, dizia Santa Teresa de Calcutá. Se dar pode ser fácil, dar com amor nem sempre o é. Não foi fácil a Nossa Senhora oferecer seu querido Jesus a nós e por nós. E sem dúvida foi dolorosíssimo para Nosso Senhor dar-se por inteiro na cruz pela nossa salvação. Sempre me vem à mente e ao coração o que escreveram os bispos do mundo inteiro há 60 anos na Gaudium et Spes, um documento do Concílio Vaticano II. Ninguém pode encontrar-se plenamente a não ser no dom sincero de si mesmo. Em 1995, o Papa São João Paulo II presenteou o mundo, e especialmente as mulheres, com uma carta muito bonita sob o signo da solidariedade e gratidão, às vésperas da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim. Destaco o agradecimento que então fez às mães. Obrigado a você, mulher-mãe, que se faz ventre do ser humano na alegria e no sofrimento de uma experiência única que a torna o sorriso de Deus pela criatura que é dada à luz, que a faz guia dos seus primeiros passos, amparo do seu crescimento, ponto de referência por todo o caminho da vida. O Papa é o vigário de Cristo na Terra, isto é, está no lugar dele entre nós. E lhe disse, querida mãe, palavras tão bonitas. No entanto, você poderia dizer o que tantos dizem: palavras são palavras. É verdade. Contudo, não se esqueça de que o Espírito Santo age muito nele. E você deve lembrar-se de que o mesmo Espírito Divino age em você, se você se abre à sua ação. Já pensou no abraço que você receberá quando chegar lá em cima? O abraço cheio de ternura e de gratidão de ninguém menos que Jesus. O abraço carinhoso da Mãe Maria. E verá a alegria do céu encher para sempre o seu coração. Porque foi fiel à sua maternidade. procurou fazer o melhor que, é claro, não conseguiu fazer todos os dias. Não se preocupe tanto com suas falhas. Entregue essas falhas à sua e nossa mãe e peça forças, sabedoria, coragem. O bom Deus vê e recompensa cada pequeno gesto de amor, cada mínimo esforço nosso, ainda mais o das mães. Que os filhos e as filhas tenham a bênção de ver a mãe de joelhos, de perceber que ela não é autossuficiente, mas recorre a Deus. Que nossa casa tenha mães que oram, que se sacrificam, que joguem suas dúvidas e fraquezas no coração de Maria, procurando ser mães na mãe. Santa Zélia, esposa de São Luís, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, teve 9 filhos. E, se pudesse, teria tido mais para pôr todos eles no céu, dizia. Que seja esse o seu desejo mais íntimo, mãe, porque tudo mais é nada se não temos o tudo. Não encontrei o nome do autor, mas vejam como é belo o que escreveu e que agora lhes transmito. Daqui a 100 anos, não mais importa que tipo de carro eu dirigia, em que tipo de casa eu vivia. Não mais importa quanto dinheiro tinha em minha conta bancária, nem qual a aparência de minhas roupas. Daqui a 100 anos, porém, o mundo talvez seja um pouco melhor, porque eu fui importante na vida de uma criança. Há pouco falei do abraço que você receberá quando, terminada a vida terrena, partir para a casa do Pai, que da sua janela tudo vê e tudo provê. Pois bem, na fila do abraço, com senha preferencial, estarão também o seu anjo da guarda, o santo ou a santa de sua particular devoção, o amado São José, guardião da Sagrada Família, e quem mais? Ah, os anjos e santos todos. Uma multidão incontável com quem você vai viver pelos tempos infinitos. Mais alguém? Penso agora na Virgem Maria. Deixe-me dizer-lhe, com certa graça infantil, que foi uma disputa e tanto quando ela foi assunta ao céu. Mas quem conseguiu abraçá-la primeiro foi Jesus, o Filho amado. Logo depois, o Pai. Querida mãe, se você já teve a dor da perda de um filho, de uma filha, pense um pouquinho. O Pai do céu, cheio de amor e misericórdia, já acolheu aquela criança, aquele jovem, aquela moça a quem você deu a vida e para quem foi importante. Eu vejo a alegre disputa que meu querido irmãozinho Valdir José fez com a Santíssima Trindade, que se deixou vencer e permitiu que ele corresse para o abraço terno e eterno, primeiro quando nosso pai Leonardo chegou lá, depois quando nossa mãe Elvira subiu. Pensa também tu, Teia, minha querida irmã, no abraço que a Pauline e a Giovana te darão, e te consola e alegra, porque é grande a recompensa que o Senhor tem reservado, diria que de modo especial, para as mães que amaram quanto puderam e como puderam, ensinando desde o berço ou já no fim dos seus dias, os filhos a conhecer o amor de quem todo bem procede, na terra e no céu. Este é o teu dia, mãe. Hoje é o dia das mães. Na verdade, todos os dias são teus, porque todos os dias tu és para os teus. Tu te dás, tu te entregas, não sem canseiras, não sem dificuldades. Mas procura ser boa e zelosa guardadora dos filhos que, antes de serem teus, te foram confiados pelo Pai do Céu que o chamou à vida. Abençoa sempre os teus filhos. Procura ter em casa uma pia com água benta e abençoa-os quando estiveres rezando, quando estiveres cozinhando, na pia da lavação de louça, nas roupas que lavas e passas, na tua costura, quando estás no carro ou no ônibus, quando andares ou sentares, quando te lembrares deles no supermercado. Abençoa com teu coração e com teu pensamento, estejam eles bem perto de ti ou na distante China. Para a bênção e para o amor, não há distância que não se atinja. Todos nós somos filhos. Presenteemos nossas mães. Muito mais que um carro, muito mais que uma viagem, ou uma roupa, ou uma geladeira. O que ela quer é um abraço apertado, um beijo com ternura, um olhar carinhoso, um bilhetinho de um filho, de uma filha que tenha coragem e a ternura de lhe dizer: mãe, eu te amo. E sabe o que ainda por último tenho vontade de lhe dizer, querida mãe? Nos perdoe a nós, teus filhos, por tudo o que fizemos e não deveríamos ter feito, e por todo o bem que deveríamos ter realizado em teu favor e não fizemos. Deus te pague. Agora um pedido. Se você ainda não deu uma imagem de Nossa Senhora a cada filho, por pequenina que seja, dê. Um filho, uma filha, pode até não agradecer, nem gostar e até devolver. Não se incomode. No último instante da vida, esse gesto poderá ser, com sua bênção, com sua oração e com seu amor, o passaporte para a vida eterna feliz. Parabéns, queridas mães, pelo seu dia, e que a Mãe do Céu, a Senhora Aparecida, as abençoe, proteja e as coloque sempre mais no Sagrado Coração do Filho Jesus, que um dia as receberá no céu. Agora escutemos nossa música. Na voz tão bonita de Ângela Maria, com letra de Davi Nasser e Erivelto Martins, Mamãe.
Tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 tu és a razão dos meus dias, tu és feita de amor e de esperança. Ai, 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 mamãe, eu cresci, o caminho perdi, volto a ti, me sinto criança. Mamãe, 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 eu te lembro, chinelo na mão, avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Feita de amor, de esperança. Ai, 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 mamãe, eu cresci, o caminho perdi. Volto a ti, me sinto criança. Mamãe, 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 eu te lembro o chinelo da mão, o avental todo sujo de ovo.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.